Hegel então afirma que o indivíduo que busca refúgio nas suas sensações, ele se afasta, né, do campo das fundamentações e do pensamento. Quer dizer, ele se afasta do campo das argumentações, porque é isso que a sensação não pode oferecer. Aqui no adendo, Hegel não explica com maiores detalhes, né, por que a sensação não pode oferecer argumentos, não pode legitimar as suas posições. Isso é melhor explicado, né, no texto do próprio parágrafo 400, como nós veremos mais adiante. Aqui ele se limita a expressar esse fato, ou seja, a incapacidade da sensação de fundamentar suas posições, né? Por isso, ela se refugia numa subjetividade contingente que pode aceitar tanto um bom conteúdo quanto um mau conteúdo. Então, quer dizer, do coração nascem coisas boas como coisas ruins, né? E a sensação, né, por sua vez, ela pode, nesse sentido de receber, né, os maus conteúdos, ela pode fazer apodrecer o melhor dos conteúdos. Ela pode fazer isso na medida em que ela reduz, né, todo o conteúdo à contingência, né, de ter a sensação, né, que então faria de um conteúdo legitimado, porque, né, essa sensação sentida pelo indivíduo é uma sensação boa, agradável. E só por esse fato o conteúdo da sensação estaria legitimado. Mas o problema surge justamente pelo fato de que esse mesmo conteúdo, que pode ser agradável para um indivíduo, pode ser desagradável para outro indivíduo, né? Quer dizer, entra em cena o caráter contingente, subjetivo e singular da sensação, dificultando, portanto, qualquer, né, critério que vá além da singularidade contingente da subjetividade natural. Quer dizer, Hegel parece aqui querer dizer, né, que enquanto o espírito se encontra nessa sua subjetividade natural e, portanto, ainda com uma forte ligação com o elemento natural, em vão, né, nós vamos buscar um critério de universalidade para o direito, para a moral e para a esfera religiosa, né? É uma base muito precária para o estabelecimento de instituições que exigem, né, algo que a subjetividade natural não pode oferecer, não? Ou seja, o que ele chamou anteriormente aí um universal em si para si, o necessário e o verdadeiramente objetivo. A subjetividade natural, ela ainda está muito presa, confinada e aprisionada as contingências da natureza para poder estruturar relações, né, éticas, jurídicas e morais, né, de acordo com as exigências de uma subjetividade que vá além de uma subjetividade natural, não? Que é a subjetividade na qual o espírito aqui se encontra, não? O espírito enquanto alma natural, o espírito enquanto ainda confinado e aprisionado na sua dimensão física, sensível e fisiológica.